Hoje o nosso tema na série Educação é uma das metas para a educação nacional, o mercado de trabalho. Mas algumas pessoas entendem o trabalho como atividade laboral cotidiana, outros entendem o trabalho para pela inserção na sociedade. Agora, como nós podemos avaliar a educação para o mercado de trabalho com quem está hoje atuando dentro de uma instituição que é o SENAI, que é voltada para a qualificação? Pedagoga dentro do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, eu converso com a pedagoga, com a psicopedagoga Edna Mara Lopes Ribeiro de Oliveira. Professora Edna, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de educação para o trabalho, a gente tem uma instituição, que é o SENAI, como outras instituições, que se propõem a fazer isso. Essa educação para o trabalho, como é que é esse programa que existe hoje para a qualificação profissional? Como é que é a eficiência da qualificação para o trabalho entre os jovens?
Bom, em primeiro lugar, o SENAI, como uma instituição profissionalizante, ela tem uma metodologia específica de trabalho que vem atender a necessidade, no nosso caso específico, da indústria. Então, atendemos a essa necessidade do mercado de trabalho e, dentro desta metodologia, o SENAI encaminha todo o processo de formação. Quem define os profissionais que serão necessários neste mercado são aquelas pessoas que estão dentro da indústria, evidentemente com algumas outras pessoas também, como pedagogos, técnicos de ensino do próprio SENAI, mas são eles que definem esses profissionais que estão sendo necessários dentro desse mercado de trabalho. E aí volta para a instituição, para que a instituição possa formar esses profissionais. E é dentro desta mesma metodologia que nós atendemos ao programa do Pronatec, que é um programa do governo federal que tem o objetivo de profissionalizar esses jovens para que eles possam ingressar facilmente no mercado de trabalho.
Quando se fala do Pronatec, envolve, é claro, uma política governamental, a política de educação, que envolve também a educação pública. E aí uma ponte entre o interesse de mercado da empresa privada através do SENAI, como a senhora mesmo falou, da necessidade do mercado de trabalhadores e da educação pública. Essa ponte é tranquila? Ela já tem uma certa tendência à coerência, a convergir? Ou é difícil fazer essa conversão de sintonizar educação pública e qualificação para o trabalho, para o mercado de trabalho?
A nossa parceria, Gilson, aqui em Maringá especificamente, com o Núcleo Regional de Ensino, é uma parceria muito tranquila. Nós conseguimos ter contato com as escolas e fazer o trabalho de divulgação do Pronatec. O mais complicado é fazer com que esses alunos entendam a necessidade dessa formação profissional para que eles possam ingressar mais facilmente no mercado de trabalho, com condições melhores de trabalho, inclusive, né? Então, essa é a dificuldade. Então, quando eles chegam para o SENAI, eles não conseguem entender algumas exigências que o próprio mercado de trabalho exige, e o SENAI, como uma instituição profissionalizante, tenta vivenciar isso também no seu dia a dia. Por exemplo, a necessidade dos usos de equipamentos de segurança, né? Trabalhamos com equipamentos e que são necessários uma proteção para que eles possam ter essa formação na parte prática, né? Mas o intercâmbio nosso com o núcleo aqui é muito tranquilo para que a gente tenha esse acesso à escola pública. E esses alunos que estão chegando para o SENAI são alunos bons, são aqueles que conseguem ter uma visão maior desse mercado e, por isso, se dispõem a estudar dois períodos, porque eles estudam o período da manhã ou da tarde, um período na escola, e o outro período, diariamente, eles estão no SENAI fazendo o curso técnico. Agora, além do curso técnico, nós temos também os cursos de qualificação, de formação continuada, que são cursos de curta duração e que têm uma especificidade em determinada área de conhecimento.
Esse é mais voltado ao profissional que já está no mercado de trabalho e vai se qualificar?
Não necessariamente, Gilson, mas uma boa parte procura de quem já está, ou pelo menos tem conhecidos ou pais que já estão no mercado de trabalho. E aí nós temos um probleminha, porque a exigência do MEC é de que esse aluno tenha 16 anos. E o nosso aluno da Escola Pública do Ensino Médio, primeiro, segundo ano do ensino médio, eles ainda, uma boa parte, não tem 16 anos completos ainda. E essa é uma exigência que eles tenham 16 anos completo. Agora, para o curso técnico, não. Eles têm que estar cursando o segundo ano do ensino médio. Então, é um programa que, para a parceria nossa aqui, não é só a Secretaria de Educação que atende, né? Existem outros ministérios que o Senai atende, mas nós estamos falando especificamente do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação do Estado. Nós atendemos curso técnico, que é ele faz o curso paralelo ao ensino médio, e também tem os cursos de qualificação. Inclusive, estão hoje para inscrição online os cursos que não foram preenchidas as vagas pelos alunos da escola pública aqui da região. Por exemplo, desenhista mecânico, cadista para construção civil, são cursos bons e que não foram preenchidos com os nossos alunos da rede pública e agora estão para inscrição online.
Eu queria explorar um pouquinho mais, professora, exatamente nessa colocação sua agora, sobre a dificuldade de preenchimento de vagas. Existe uma dificuldade de preencher essas vagas que, é claro, dão oportunidade no mercado de trabalho. Como que é o comportamento do aluno, quando a senhora colocou que tem que ter regras que são reproduzidas dentro do Senai, como se fosse uma empresa? Tem horário para entrar, tem horário para sair, tem equipamentos de segurança. Isso leva muitos alunos a desistirem? Existe um índice elevado de desistência dentro desses projetos como o Pronatec, dentro do Senai?
Olha, existe um índice de evasão, ele não é elevado pela questão que eu já te coloquei. Os alunos que estão se dispondo a vir para o Senai fazer o curso paralelo ao ensino médio são aqueles que já estão com uma visão além, né? Que já estão pensando no futuro, que são alunos mais dedicados, mais empenhados. Mas a gente tem, né? Nós temos uma porcentagem aí de alunos desistentes que vem meio sem saber do que se trata, né? Às vezes vê o curso, por exemplo, o curso técnico em mecatrônica, chama muita atenção. E aí eles não têm muita ideia do que se faz, o que faz esse técnico. E quando eles começam a frequentar as aulas e a ter que cumprir regras mais criteriosas do que normalmente nós temos numa educação comum, porque pela exigência do trabalho, pela questão da segurança, eles acabam desistindo. E pela exigência do próprio conteúdo, porque nos cursos técnicos, os alunos têm que estar no segundo ano do ensino médio, até por conta dos conhecimentos que são exigidos deles durante o processo de formação. Conhecimentos de física, por exemplo, de matemática, que eles têm que ter o domínio. E aí aquele que não se dedica lá e não compreendeu bem esses conteúdos, ele tem que dar conta das duas coisas lá no Senai. Ele tem que dar conta da matemática e da prática do curso específico dele que envolve esse conhecimento. Então eles acabam desistindo, né, pela exigência. É difícil deles entenderem, por exemplo, por que que lá no Senai ele não pode entrar num laboratório de informática, né, ou outro laboratório, sem o sapato fechado, a calça, pela questão da segurança. Uhum. Porque lá na outra escola ele pode circular por todos os ambientes sem essa exigência, né? A questão do atraso, né? O aluno tem que cumprir rigorosamente o horário, a carga horária é cumprida rigorosamente, porque como o Senai tem uma metodologia específica, toda hora aula ela é computada dentro desse programa. Então, tudo tem que ser calculado e é carga horária para cada disciplina. Por exemplo, uma carga horária determinada para entender ou fazer desenho. Depois, uma carga horária para ele entender e fazer a parte da metrologia. Então, tudo isso é calculado em hora aula, né? Então, tudo aquilo que falta precisa ser reposto depois, né?
Uma última pergunta é sobre o resultado dessa qualificação. Você colocou uma série de aspectos dos alunos que se dedicam, pensam no futuro. A pergunta é bem simples, vale a pena? O resultado é positivo?
Olha, é muito positivo, Gilson, tanto do lado social, eu vejo como pedagoga, quanto do lado profissional, especificamente. Por quê? Porque muitos alunos que não estavam indo tão bem na escola, nós ouvimos depoimento de várias escolas, que os alunos passaram a levar a escola regular com maior seriedade depois que começou a estudar também no Senai. Não é que o Senai tenha feito isso sozinho, né? Mas é que o fato dele estar ocupado, estudando e não tendo tempo para questões ociosas e tudo mais, ele consegue perceber melhor e consegue ter uma dedicação maior, né? E do ponto de vista profissional, ele também já consegue se definir até se não é aquilo que ele quer para o futuro dele. Então, se ele está fazendo um curso técnico, que ele não teve, que ele não se encontrou, não teve afinidade, ele já consegue perceber, antes mesmo de iniciar uma universidade, que aquela área não é a área que ele tem afinidade para atuar. E aí ele vai procurar um outro trabalho, uma outra área, às vezes dentro do próprio Senai, que ele se identifique mais. Então, dos dois lados, eu vejo resultado muito positivo.
Professora Edna Mara Lopes, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagino, Gilson, eu que agradeço. Obrigada.
Conversei com a pedagoga, psicopedagoga, que é também pedagoga do Senai, falando sobre educação para o trabalho. Ela fala da importância do jovem buscar dentro do trabalho até uma forma de conhecer e de querer saber, ou ter, pelo menos, uma opinião mais clara daquilo que ele vai pretender como profissional. Ela considera importante também porque dentro do Senai, da Educação para o Trabalho, que é promovida dentro do Senai, existe um rigor para se obedecer horários, equipamentos de segurança, um cotidiano que toda empresa que tem qualificação, competência, tem. É um diferencial que nem sempre agrada a alguns que procuram o ensino de qualificação profissional, mas que é fundamental para o amadurecimento dos alunos, segundo a professora Edna. Essa foi mais uma entrevista da nossa série de entrevistas sobre educação. Amanhã tem mais. Daqui a pouquinho tem reportagem de Luciana Penha sobre o tema. Amanhã nós vamos falar sobre a administração pública da educação. A nossa entrevistada é a secretária de Educação de Maringá, Solange Lopes.